voz que não se calou.
As mudanças do programa A Voz do Brasil a partir do governo Lula.
Todo dia eu ouço uma voz que não quer calar. Outro dia eu ouço essa voz em todo lugar.
A EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Vem aí, A Voz do Brasil.
Esta é a voz que o Brasil escuta no rádio, de segunda a sexta, às 7 horas da noite.
É assim desde 1935.
A Voz do Brasil transmite a todo o país um noticiário produzido por 5 instituições públicas.
O Executivo, a Câmara dos Deputados, o Senado, o Poder Judiciário e o Tribunal de Contas da União.
Nesta reportagem, você ouvirá a história deste programa, especialmente no que diz respeito às mudanças que ocorreram a partir de 2003, no governo de Luiz Inácio Lula da Silva.
Quando a palavra cidadania ganhou destaque e o programa lançou o slogan:
A sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Dividimos a reportagem em 3 blocos. No primeiro, você ouve a história do programa da década de 30 até 2003. No segundo, você fica sabendo o que mudou na Voz do Brasil com o governo Lula. E no terceiro e último bloco, tratamos de questões polêmicas sobre a Voz do Brasil. História da Voz. Segundo a pesquisadora Lilian Perosa, a primeira transmissão da Voz do Brasil data de 22 de julho de 1935.
O responsável pela produção do Programa Nacional, como era chamado na época, era o Departamento de Propaganda e Difusão Cultural, o DPDC.
Criado pelo governo de Getúlio Vargas, o DPDC era comandado por Lorival Fontes, um dos principais intelectuais do Estado Novo.
O primeiro programa já tinha na vinheta de abertura a ópera O Guarani, de Carlos Gomes, e foi transmitido dos estúdios da Rádio Guanabara, no Rio de Janeiro, e apresentado pelo locutor Luiz Jatobá.
A ópera O Guarani foi veiculada na primeira transmissão de rádio do país, na comemoração do Centenário da Independência, em 1922.
Na ocasião, o público ouviu através de um telefone alto-falante o discurso do presidente Epitácio Pessoa e a transmissão ao vivo da ópera O Guarani, que foi executada no Teatro Municipal.
Além da presença do Guarani na vinheta da Voz do Brasil, outro fator que permanece até hoje é a resistência das radioemissoras privadas em relação à transmissão do programa.
Segundo a pesquisadora Lia Calabre, já em 1935, quando a retransmissão ainda não era obrigatória, os empresários do rádio de São Paulo se posicionavam contra a possibilidade de transmitir o programa.
A obrigatoriedade veio 3 anos depois, em 1938, junto com a mudança do nome do Programa Nacional para Hora do Brasil.
Neste ano, o programa passou a ser responsabilidade do recém-criado Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, ainda sob a direção de Lorival Fontes.
Quem ligava o rádio às 7 da noite ouvia os discursos do presidente Getúlio Vargas.
Senhores ouvintes, muito boa tarde. O Departamento de Imprensa e Propaganda vai transmitir a Hora do Brasil deste dia 7 de setembro, diretamente do estádio do Clube de Regatas Vasco da Gama, a bela praça de esportes do bairro Carioca de São Januário, onde todos os anos têm sido realizadas as grandes concentrações de estudantes e do povo brasileiro para ouvirem o discurso alusivo à data magna do país, pronunciado pelo presidente Getúlio Vargas.
E nos minutos finais, a cultura dava o tom da Voz do Brasil, com música brasileira de cantores consagrados como Francisco Alves, Aurora e Carmen Miranda.
A legislação da época determinava qual deveria ser o conteúdo do programa.
Números musicais ou literários que manifestassem o pensamento brasileiro faziam parte da programação.
A pesquisadora Lilian Perosa associa esta fase da Voz do Brasil com o modelo de propaganda nazifascista de rádio.
Lourival Fontes, diretor do DIP na época, visitou a Itália de Mussolini e se inspirou na rádio produzida pelo Estado italiano.
Mas o fim da Segunda Guerra e do primeiro governo Vargas, no ano de 45, refletiu em mudanças na hora do Brasil.
No ano seguinte, o DIP foi extinto, dando lugar ao Departamento Nacional de Imprensa, o DNI.
Foi neste ano que o programa ganhou seu nome atual, a Voz do Brasil.
E o Congresso Nacional passou a ocupar 10 minutos na programação.
Como explica o editor-chefe da Voz do Brasil, produzida pela Câmara dos Deputados, Márcio Sardi.
Olha, realmente até 45 era só de responsabilidade do Poder Executivo. Na verdade, a partir de 46 também era tudo de responsabilidade do Poder Executivo, que fazia inclusive a parte do Congresso. A partir de 63 apenas é que o próprio Congresso passou a produzir o seu noticiário dentro da Voz do Brasil. Então, na verdade, entre 46 e 73, ou 63, por quase 20 anos, apesar de ser um espaço devotado às notícias do Congresso, da Câmara e do Senado, ainda assim era publicado, era produzido pelo governo federal, né, pelo Poder Executivo. A partir de 63 é que se começou a ter equipe própria, tanto do Senado quanto da Câmara, para produzir as notícias, né?
O programa não ficou muito tempo sob responsabilidade do Departamento Nacional de Imprensa.
Já em 47, um ano depois de sua criação, a Agência Nacional deixou de ser subordinada ao departamento, passando a responder sozinha pelo programa.
A partir de 51, com Vargas na presidência outra vez e com Carlos Lacerda no Congresso, a Voz do Brasil se tornou mais personalista.
No fatídico agosto de 54, duas edições se destacaram. Na do dia 13, Lutero Vargas se defendeu da acusação de estar envolvido no atentado sofrido por Carlos Lacerda. E na edição de 24 de agosto de 1954, os brasileiros ouviram na Voz do Brasil a carta testamento de Getúlio Vargas, depois de saberem a notícia de seu suicídio.
Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida. Agora vos ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo a caminho da eternidade. E saio da vida para entrar na história.
Após a morte de Vargas, o vice-presidente Café Filho assumiu a presidência.
Cedendo à pressão das emissoras de rádio, ele teria acabado com a Voz do Brasil.
Mas mal a notícia foi divulgada pelas radioemissoras, Café Filho voltou atrás pela necessidade de fazer um pronunciamento.
Até o governo militar, o programa não sofreu muitas alterações em seu formato, mas algumas edições merecem destaque.
No governo de Juscelino Kubitschek, o programa fez a cobertura da construção de Brasília, o que exigiu o deslocamento de repórteres desde a fase inaugural das obras.
No dia 21 de abril de 60, a Voz do Brasil foi toda dedicada à inauguração da nova capital, sendo retransmitida até pela Rádio Vaticano.
No governo de Jânio Quadros, as edições mais marcantes foram as que anunciaram medidas polêmicas, como a proibição do lança-perfume, dos desfiles com maiô cavado e das brigas de galo.
Mas nenhuma causou mais repercussão que a transmissão sobre a condecoração de Ernesto Che Guevara, com a Gran Cruz da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, em agosto de 61. Aprendimos a querer.
Já no governo João Goulart, a Voz do Brasil noticiou a posição contrária do Brasil ao embargo a Cuba, proposto pelos Estados Unidos durante a reunião da Organização dos Estados Americanos, em Punta del Este, Uruguai.
Outro programa inesquecível da época de Jango foi a transmissão do comício da Central do Brasil, realizado pelo Comando Geral dos Trabalhadores.
Trabalhadores do campo já poderão então ver concretizada, embora em parte, a sua mais sentida e justa reivindicação, aquela que dará um pedaço de terra própria para ele trabalhar, um pedaço de terra para ele cultivar.
Duas semanas depois do comício, em 31 de março, o Brasil viveu o início do golpe militar.
Castelo Branco assumiu a presidência do país.
Já no regime ditatorial, foram criados novos órgãos para gerir a comunicação do governo.
A Assessoria Especial de Relações Públicas da Presidência da República, a AERP, data de 1968.
Mesmo ano em que foi baixado o Ato Institucional número 5.
Após ter ouvido os membros do Conselho de Segurança Nacional, resolveu baixar um ato institucional que tem como finalidade fundamental preservar a Revolução de Março de 1964, a fim de que possamos, saneando esse clima de intranquilidade que gera a desconfiança, o desconforto e procura de qualquer forma atingir o regime que precisamos defender, baixar um ato institucional.
Naquele período, os nomes de Juscelino Kubitschek e Dom Helder Câmara não poderiam mais ser pronunciados no programa.
Em questão de estilo, é a primeira vez que se registra a tentativa de aderir a um formato noticioso, objetivo.
A abertura, com a música da ópera O Guarani, de Carlos Gomes, foi substituída pelo hino da independência.
Minutos foram reservados ao Jornal Nacional, um bloco com notícias oficiais e extraoficiais de âmbito nacional ou internacional.
Vinhetas musicais também foram incorporadas entre as notícias do governo.
E a Voz do Brasil nessa época deu grande destaque ao noticiário esportivo, principalmente durante a Copa do Mundo de 70.
Apenas em 74, no governo de Ernesto Geisel, a voz feminina finalmente teve espaço na Voz do Brasil.
A apresentação do noticiário ficou atribuída a dois locutores, um homem e uma mulher, para acabar com o tom linear de uma única locução masculina.
No ano seguinte, em 75, foi criada a Empresa Brasileira de Radiodifusão, a Rádio Brás.
Mas o programa só deixaria de ser produzido pela Agência Nacional em 79, quando foi criada a Empresa Brasileira de Notícias, a EBN.
Tanto a EBN quanto a Rádio Brás ficariam subordinadas à Secretaria de Comunicação Social, a SECOM, também instituída junto à EBN.
A Secretaria de Comunicação Social permanece até os dias atuais.
Neste período da década de 70, o programa tentou assumir características de um radiojornalismo mais dinâmico, ao estilo das emissoras privadas.
Vinhetas foram introduzidas junto à participação direta do repórter na apresentação da notícia e gravações de entrevistas ou depoimentos com membros do governo.
Em 85, no período de reabertura política, o programa Voz do Brasil sofreu ainda mais mudanças.
E quem nos conta isso é o jornalista César Valente, que fez parte da equipe da Empresa Brasileira de Notícias na época.
Espalha esperança e transforma sal em mel.
Claro que a gente também encomendou para um músico uma batida nova para o Guarani, né? Foi a primeira vez que mexeram no Guarani, no arranjo original. E entrou uma batida. Meio lembra um pouco essa batida que está hoje. Então se deu uma agitada um pouco no Guarani, se aprimorou a forma de apresentar, treinou melhor os locutores E se aprimorou o texto também, né? Que as pessoas que escreviam eram mais, mais profissionais também, e veio esse pessoal de São Paulo que trabalhava em programas muito famosos. Em todo caso, o programa teve vários incrementos em vários aspectos nesse sentido.
O radiojornalismo comercial daquele momento já não tinha mais, né, esse locutor empolado. A Voz do Brasil estava atrasada, ou não?
Sim, a Voz do Brasil estava um pouco atrasada. Por isso que a gente procurou ver quem é que estava fazendo melhor rádio naquela época, para tentar fazer uma coisa um pouco mais, um pouco mais moderna, um pouco mais viva, né?
O jornalista César Valente fez parte da equipe da EBN durante um ano. No início de 86, saiu da empresa por não concordar com os rumos à direita que levava o governo Sarney.
A EBN foi extinta 2 anos depois de sua saída, em 1988.
Na década de 90, o modelo de objetividade propagandística do primeiro período da ditadura militar teria retornado com o governo Collor.
E a música de abertura da Voz do Brasil passou a ser Aquarela do Brasil, de Ari Barroso.
Em 96, o judiciário passou a ter 5 minutos na Voz do Brasil.
E quem nos conta mais sobre esse assunto é Marina Fault, jornalista que atua na edição e na locução dos 5 minutos do judiciário na Voz do Brasil.
Conversava, Luciana, quando fui convidada por ti para que a gente pudesse... Uhum. fazer essa conversa, eu conversei com um dos nossos âncoras aqui da Rádio Justiça, o jornalista Walter Lima, que é um dos personagens da história da Voz do Brasil, ele também como jornalista da EBC, da Rádio Nacional. E ele contava essa história, né, de que o ministro Sepúlveda Pertence, ainda vivo, foi quem, à época, presidente da Suprema Corte, que sugeriu ao presidente da República, ainda também nesse período, ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, para que o judiciário tivesse, então, um espaço na Voz do Brasil, que tivesse cedido ali do Executivo 5 minutos. E assim, então, foi acertado e nós estamos até hoje com os 5 minutos ali, com os destaques do Poder Judiciário.
Ainda em 96, o Tribunal de Contas da União também conquistou espaço no programa.
É o que nos explica Cíntia Caldas, diretora da Secretaria de Comunicação do TCU.
Na época, o presidente do TCU era o Marcos Vilaça, e aí ele, acho que é uma coisa assim que meio sempre foi, teve essa expectativa, o tribunal tinha essa expectativa de ter algum espaço para veicular as próprias notícias, né?
Uhum.
E aí tinha uma importância, via-se uma importância muito grande na Voz do Brasil, e foi pleiteado esse espaço. E aí foram conversando, né, com Câmara, com Senado, até porque assim, o TCU ele é um tribunal, mas a gente faz parte, na verdade, do poder, é vinculado ao poder legislativo. Então, o órgão mais próximo seria Câmara e Senado, né,
uhum.
O Congresso Nacional. E aí foi pedido esse minuto para Câmara e Senado, e ao mesmo tempo foi pedido também para a Rádio Brás. E aí foi toda uma conversa, uma negociação aí que foi em 1995, e em 1996 já estava sendo veiculado.
Neste momento do governo FHC, Maurílio Ferreira Lima foi o presidente da Rádio Brás. Na época, em entrevista a Isto É, ele disse que a Voz do Brasil era uma espécie de prestação de contas do governo.
Vamos fazer... eu disse, vamos ver se a gente não faz uma coisa só de loa, chapa branca, entendeu? Bota no meio alguma crítica, para dar um tempero, compreende? Porque as pessoas, hoje, aí liga o negócio, a gente só tem, fulano é bom, é ótimo, é isso. Aí parece o jornal daquele doido da Coreia, do Kim Il-sung, dos descendentes, né? São 50 páginas, 50 páginas, só fala dele, né? Então não é. Hoje tudo tem que ser plural. Tudo você tem que ouvir os dois lados, compreende? A tudo você tem que dar a palavra, a versão e a contraversão. É isso que o povo quer. Você estuda jornalismo aí em Santa Catarina e o seu curso deve ensinar isso a vocês.
Ah, com certeza. Mas o senhor acha que conseguiu fazer isso durante a sua gestão? Na Voz do Brasil?
Não. Ah, consegui fazer um noticiário, que eu diria assim, mais animado, menos chapa branca, né? O ministro da Previdência assinou isso, isso, aquilo, outro. Perguntar, o ministro da Previdência assinou isso? A Associação dos Aposentados já está contra. Compreendeu? Contraponto. Você tem que fazer hoje em tudo, sabe? Você não pode ser dono da verdade.
Mas a visão de Maurílio Ferreira Lima sobre como deveria atuar a Rádio Brás gerou controvérsias.
O então senador Lauro Campos, do PT, proferiu discurso no plenário, no qual classificava a postura de Maurílio Ferreira como uma ameaça à voz do Brasil. Mas Ferreira Lima defende o uso político da Rádio Brás.
Os presidentes novos da Rádio Brás disseram, vamos fazer um negócio aqui, igual a BBC, aí tem um comitê. Esse comitê é que escolhe as notícias. A rádio pública é pública, não é do Estado. Não, a Rádio Brás é uma emissora do Estado, mas não pode deixar de ter uma conotação política.
No próximo bloco, você ouve mais informações sobre a criação da empresa Brasil de Comunicação e o novo jeito de pensar o papel da Rádio Brás.
O que significa implementar um projeto de comunicação pública?
No próximo bloco. Você acabou de ouvir o histórico da Voz do Brasil, no primeiro bloco da reportagem A Voz que Não Se Calou. Na sequência, você escuta Com a Palavra Cidadania, bloco que reúne informações sobre a criação da empresa Brasil de Comunicação e o novo jeito de pensar o papel da Rádio Brás. Voz que não se calou.
As mudanças do programa A Voz do Brasil a partir do governo Lula.
Todo dia eu ouço uma voz que não quer calar. Outro dia eu ouço essa voz em todo lugar.
Seguimos agora para o segundo bloco.
Com a palavra cidadania. Com a posse do presidente Lula em 2003, quem passou a presidir a Rádio Brás foi o jornalista Eugênio Butti.
Fez parte da gestão de Butti a reformulação da missão e dos valores da empresa, em cooperação com a Escola Nacional de Administração Pública.
A partir de então, foram formados 17 grupos de trabalho, envolvendo cerca de 1.000 funcionários, para desenvolver planos específicos para áreas que Butti chamou de mal resolvidas.
Um destes grupos se dedicou exclusivamente ao projeto A Nova Voz. Além da nova vinheta, foi substituído o tradicional 19 horas em Brasília.
7 da noite em Brasília, no horário brasileiro de verão. Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil.
Boa noite.
7 da noite em Brasília é como ouvimos até hoje a abertura do programa que mudou sua linguagem. Ouça o que diz o ex-presidente da Rádio Brás, Eugênio Butti.
Podia ser importante nos rincões uma coisa que o caboclo da Amazônia não consegue entender o que está falado lá. A pauta, nós mudamos muito a pauta. Tudo que ia acontecer na Voz do Brasil, assim, o ministro tal prometeu que tal, a ministra tal prometeu que tal. Nós paramos com isso. Só era informação do Poder Executivo aquilo que tinha acontecido, não aquilo que tinha sido prometido. A linguagem não era uma narrativa na qual a autoridade era protagonista. O cidadão era o protagonista. Então, se tinha mudado alguma coisa na vida do cidadão, aí sim, aquilo era notícia.
Nesta época, a Radiobras tinha cerca de 1.000 funcionários.
E um orçamento na casa dos 70 milhões de reais.
A rede era formada por 4 emissoras de rádio.
Os canais NBR e a TV Nacional também eram responsabilidade da Radiobras.
Na internet, a estatal mantinha a Agência Brasil.
Uma das providências de Butch foi a contratação do jornalista Henrique Obata para trabalhar na área de recursos humanos da empresa.
Kobata realizou quase 200 entrevistas em profundidade para avaliar os humores dos funcionários.
Foi constatado que apenas 10% dos servidores avaliavam que seus gerentes mantinham um bom relacionamento com a equipe.
Outro fator constatado foi que poucos gerentes tinham consciência de quantos funcionários eram seus subordinados.
Diante deste quadro, foram promovidas demissões e admissões por concurso público.
300 funcionários saíram da empresa neste período.
Ao final de sua gestão, Butch conseguiu reduzir o número de contratados sem concurso pela metade.
Nós chegamos a uma coisa muito interessante, que é, de fato, havia uma cultura estabelecida, uma cultura que é contra a lei, segundo a qual o papel das emissoras públicas sob controle da Radiobras era, sim, fazer uma promoção, ainda que velada, das autoridades. As pessoas sentiam isso e agiam de acordo com isso. Achavam que o chefe era o presidente, que deviam trabalhar para agradar o presidente. Isso é um desvio total. Imagina isso num hospital, imagina isso numa escola, imagina isso na polícia. É um desvio absurdo, inaceitável. Mas essa era a cultura.
Um ano depois de deixar a Radiobras, em 2008, Butch lançou o livro Em Brasília, 19 Horas, A Guerra entre a Chapa Branca e o Direito à Informação no Primeiro Governo Lula.
Uma atribuição como a que eu desempenhei ela requeria uma prestação de contas. O primeiro impulso é desse tipo. Eu acho que eu devia prestar contas, até porque dentro dessa área o que foi feito ali poderia vir a interessar outras pessoas, outros estudiosos ou profissionais dessa área, o que aliás se confirmou. E eu pensava que um balanço e uma defesa das minhas iniciativas deveria ser tornada pública. E isso foi o primeiro impulso e foi um impulso fundamental também. Sentia que era preciso contar aquela história.
Em 2007, foi criada a Empresa Brasil de Comunicação, a EBC, e a jornalista Tereza Cruvinel foi quem assumiu a presidência da nova empresa.
Tereza Cruvinel fala sobre o processo de criação da EBC.
O grande desafio mesmo era convencer a sociedade e o parlamento de que estávamos criando uma empresa para fazer comunicação pública.
Uhum.
Depois tem os desafios naturais de implantar uma televisão, de implantar uma empresa nova, né? Isso tudo demanda no Brasil muitas providências. E a partir de uma estrutura bastante sucateada, que era a Radiobras, uma empresa na qual não haviam sido feitos investimentos nas últimas décadas, e que tinha muitos problemas. Ela tinha um parque técnico bastante limitado, sucateado, e nós precisávamos implantar uma empresa moderna, tecnologicamente moderna, que desse conta da sua missão.
Tereza Cruvinel explica a diferença entre a Radiobras e a EBC. Qual é essa grande diferença, assim, entre as duas empresas?
A Radiobras era uma empresa destinada a prestar serviços ao governo federal, serviços de comunicação governamental. Então, seu papel era, por exemplo, fazer a Voz do Brasil, divulgar transmitir os atos do presidente da República, em suma, divulgar ações de governo, etc. E já a EBC, ela tem uma dupla missão. É, ela é encarregada de implantar e gerir o sistema público de comunicação, de acordo com vários, né, várias definições que estão na lei quanto à sua independência editorial, quanto à natureza da programação desses canais públicos, né, que é diferenciada e que tem todo um conjunto de parâmetros. Né, a programação da TV pública não é para ser igual à da TV comercial, nem é para ser TV comunicação governamental. A lei diz também que essa mesma empresa ela deve fazer a comunicação pública sob a supervisão de um conselho curador, composto por representantes da sociedade, mas que cabe a ela também prestar, através de uma unidade interna separada, fazer prestação de serviços de comunicação ao governo. Ou seja, ela faz, a EBC faz o que a Rádio Abraes fazia, que é uma diretoria que é encarregada disso.
A EBC Serviços, né?
E, ao mesmo tempo, ela tem toda uma outra, um grande braço, né, assim, digamos, a maior parte de suas atividades destinadas à comunicação pública, já em bases de independência editorial, supervisão do conselho, atuação de uma ouvidoria, em suma, todo um conjunto de mecanismos que garantem a natureza pública dessa comunicação.
Sobre a composição e a atuação do conselho curador durante a sua gestão, Tereza Cruvinel faz críticas.
Importante é, sim, que os canais públicos tenham a supervisão da sociedade e não do governo. Isso é que o diferencia de um canal governamental. Importante, logo, ter um conselho curador, que nome seja, que, em nome da sociedade, exerça uma fiscalização sobre esses canais, para que eles não sejam capturados pelo Estado, pelos governos, se transformem em instrumentos, né, de interesses políticos e que tais. Uhum. Assim como os canais privados se tornam, são explorados em função de interesses financeiros do setor privado. É preciso, a experiência da EBC é pioneira, mas ela acabou muito desvirtuada, porque tem mais poucas definições na lei. E, por exemplo, o Conselho Curador da EBC, na segunda metade do meu mandato, ele passou a entender que ele tinha poderes executivos na empresa. Ele não tem. Ele tem poderes de aconselhamento, digamos. Você chega lá e fala, olha, esse programa não está bom, não cumpre as finalidades de um programa de comunicação pública, os telespectadores estão reclamando através da ouvidoria, nós entendemos que ele precisa ser tirado do ar. Né? Isso é uma coisa. Outra coisa é o conselho curador querer saber de orçamento, de pessoal, de gestão, de administração em geral da empresa, e ter poderes assim, executivos, como ele tentou ter. A natureza dos meus conflitos com o conselho foi que ele estava querendo cometer, e cometeu muitas vezes, abuso de autoridade.
A Voz do Brasil não sofreu mudanças significativas em sua pauta e estilo após a gestão de Eugênio Butch entre 2003 e 2007.
Mas vale destacar que em 2009, já sob produção da EBC Serviços, o programa referente ao executivo ganhou conta no Twitter e passou a ter seus áudios disponibilizados na internet.
A novidade mais recente é a transmissão em vídeo ao vivo pela internet dos 25 minutos do Poder Executivo.
A transmissão ao vivo pelo site da EBC Serviços começou em 2012, já na gestão de Nelson Breve.
Sobre sua gestão, Nelson Breve destaca a mudança no regime de contratações.
Esses dois últimos anos foram anos fortes de reestruturação, porque nós também tivemos que mudar de um modelo que já vinha de muitos anos de contratação de pessoal por meio de uma organização social, e nós passamos, substituímos essa contratação por empregados que prestaram concursos. Então, nós substituímos mais de 50% da nossa força de trabalho, ou seja, cerca de 1.000 pessoas, ou mais de 1.000 pessoas.
O reconhecimento da qualidade dos programas da EBC também foi destacado por Nelson Breve.
E agora a gente está tendo uma qualidade melhor. Então, acho que isso, a qualidade do sinal, a qualidade estética, a qualidade informativa, nós nos últimos anos estamos ganhando vários prêmios, ou pelo menos chegando a finalistas de vários prêmios importantes. Até hoje eu recebi a informação de que dois dos nossos programas do Caminhos da Reportagem estão entre os cinco finalistas do prêmio Allianz, né, que é um prêmio de jornalismo importante e que nós estamos com dois programas, a Record com dois e a Globo News com um.
Uhum.
Então acho que nós estamos, né, já ganhamos prêmios Vladimir Herzog numa edição, teve uma edição que nós ganhamos três prêmios, inclusive de rádio,
uhum,
do Vladimir Herzog e outros prêmios, né, Abdias Nascimento, que tem a ver também com as temáticas de cidadania e equidade, principalmente, que nós tratamos.
Nelson Breve fala ainda da expansão da estrutura da EBC em comparação à Rádio Brás da gestão Butch.
Né, hoje, quando nós falamos da comunicação pública gerida pela EBC, nós estamos falando de 12 grades com 24 horas. Duas emissoras de televisão, a TV Brasil, TV Brasil Internacional, sete emissoras de rádio, mais duas transmissoras próprias, né, que são as Rádios Nacional do Rio de Janeiro, a AM/FM de Brasília, a Rádio Nacional da Amazônia, a Rádio Nacional do Alto Solimões, que fica lá na tríplice fronteira com o Peru e a Colômbia, né, em Tabatinga,
uhum,
mais as rádios MEC, AM/FM do Rio de Janeiro, que tem uma retransmissora aqui em Brasília também. E mais o nosso portal, a Agência Brasil, a Rádio Agência Nacional, que também completam o leque dos veículos públicos da EBC, sem contar a parte da prestação de serviços, uhum, ao governo federal.
Que inclui a Voz do Brasil, né? No caso.
Voz do Brasil, a TV Televisão NBR e os programas Café com a Presidenta e o Bom Dia Ministro.
Você acabou de escutar as vozes que geriram a comunicação pública a partir do governo Lula, na reportagem A Voz que Não Se Calou.
Ouça a seguir as respostas que elaboramos sobre questões polêmicas da Voz do Brasil.
A Voz que Não Se Calou.
As mudanças do programa A Voz do Brasil a partir do governo Lula.
Neste bloco, buscamos respostas para questões que tanto defensores quanto opositores do programa costumam abordar. Inquietações?
Nem vem quem não tem.
O material da Voz do Brasil é jornalístico? Afinal, quem são os profissionais que trabalham lá?
Se as notícias cabem ou não no conceito de jornalismo, é difícil definir.
Para as pesquisadoras Márcia Benetti Machado e Fabiane Moreira, as maiores diferenças entre o trabalho do jornalista público dos demais é que ele não costuma ter a iniciativa de divulgar notícias negativas e não entrevista fontes ou cobre temas fora de sua esfera.
Nesta reportagem, buscamos mostrar o perfil dos profissionais que atuam na Voz.
O editor-chefe Márcio Sardi fala sobre a equipe que produz os 20 minutos de programa correspondentes à Câmara dos Deputados.
Bom, a equipe é composta por mim, eu sou editor-chefe, tenho uma subeditora, quatro produtores, um auxiliar administrativo, um operador de serviços técnicos e quatro locutores. Essa é a equipe da Voz do Brasil.
Uhum.
Depois que o produto é fechado, a gente repassa para a área técnica da Rádio Câmara, da Secretaria de Comunicação, que transmite ao vivo a Voz do Brasil a partir dos nossos próprios estúdios aqui na Rádio Câmara. Servidores públicos somos eu e a subeditora, os quatro produtores, o auxiliar administrativo, o operador técnico e os quatro locutores, eles são terceirizados.
Uhum.
Mas os quatro produtores são jornalistas, né, o auxiliar administrativo é um cargo técnico, assim como os locutores e o operador de serviços técnicos.
A equipe que produz o Minuto TCU é a mais enxuta. Quem nos conta isso é a editora e locutora Cíntia Caldas.
No dia a dia, são duas pessoas. Tem o Emerson, ele está de licença agora, mas ele faz... Normalmente é ele quem faz essa... a produção, né?
Uhum.
E eu, que aí, no caso, a gente vai fazendo uma parceria nisso. Ele faz o texto, o reviso, a gente conversa sobre as pautas. E, eventualmente, tem um ou outro colega que participa.
Uhum.
São todos concursados e todos com a formação em comunicação.
A redatora Ana Luzia fala sobre os profissionais que produzem os 10 minutos do Senado.
Quantas pessoas estão envolvidas na produção da Voz do Brasil hoje?
3.
Uhum. Isso contando os repórteres ou não?
Não, os repórteres eles são da rádio, eles não são da rádio, eles não são da Voz do Brasil, eles são da Rádio Senado. Então eles fazem matéria para a rádio, para a programação da rádio.
Uhum.
E a gente utiliza, muitas vezes a gente utiliza essa matéria desses repórteres, que aí é matéria mesmo, né? Reportagem mesmo.
Uhum. Todos são funcionários concursados e com formação na área de jornalismo?
Todos.
Isso, exatamente. Inclusive os repórteres que estão na Rádio Senado.
Sim.
Marina Fault, a única funcionária terceirizada que entrevistamos nesta reportagem, aponta algumas singularidades da equipe que está por trás das notícias do Poder Judiciário, que ocupa 5 minutos da programação da Voz.
Hoje nós temos cerca de 4 ou 5 pessoas que pensam, que estão ali para ajustar a pauta da Voz do Brasil. A edição ocorre a partir de 2 pessoas, eu sou uma das editoras, além de apresentar a voz, e conto também com um colega técnico que auxilia na parte operacional mesmo da edição. Nem todos são servidores aqui do tribunal.
Uhum.
Aqui a Rádio Justiça, ela é formada por empresas que ganham a licitação, né?
Uhum.
De períodos, dentro de períodos específicos. Então, hoje nós temos uma empresa que conquistou essa licitação e que hoje ocupa aqui e que dá sequência, enfim, que dá vida à Rádio Justiça. Eu mesma sou terceirizada, não sou servidora e... O outro colega também, que apresenta a Voz do Brasil, nós somos terceirizados, nós não somos servidores do Supremo Tribunal Federal. Os demais que acompanham a produção, sim.
Nós não conseguimos entrevistar profissionais da EBC Serviços, que produz os 25 minutos do programa referentes ao Executivo.
Há um mês tentando um retorno da EBC depois de muita insistência, quando já estávamos a uma semana da entrega do trabalho, nos foi comunicado que era preciso tratar diretamente com a Secretaria de Comunicação Social da Presidência, para que ela autorizasse os profissionais da Voz a conceder a entrevista, já que o programa é um produto institucional da Secretaria e a produção pela EBC é apenas uma prestação de serviço.
Depois de muitas transferências entre ramais da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, o que conseguimos foi a promessa de um retorno que, mais uma vez, não veio.
Mas o panorama apresentado pelos profissionais dos demais blocos do programa já nos ajuda a entender o processo de produção.
A independência de cada instituição em relação às demais é tão grande que não há um site onde se possa obter os áudios completos de 1 hora.
O Web Ouvinte só conta com a página do Senado se quiser acessar em um só endereço todos os áudios que compõem a Voz do Brasil.
Todos os demais poderes só disponibilizam a sua própria produção.
Mas também há pontos em comum. Quando questionamos os profissionais sobre critérios de noticiabilidade e censura, todos afirmaram que o trabalho visa o interesse público e que não sofre censura de seus superiores.
É importante destacar que no Senado, todos os parlamentares que falam na plenária devem ter suas falas destacadas na voz. Já a Câmara possui um regimento específico para regular o conteúdo do programa.
Depois de abordar a questão da produção, falemos sobre a transmissão da Voz do Brasil.
A transmissão da Voz do Brasil deveria deixar de ser obrigatória? Ela deveria ter seu horário de transmissão flexibilizado?
A maior defesa pela flexibilização do horário de transmissão da Voz do Brasil é feita pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a ABERT.
No primeiro semestre deste ano, a associação lançou a campanha A Voz Que Queremos Ouvir, em apoio ao projeto de lei da deputada Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, pela flexibilização do horário de transmissão da voz.
Sobre a importância do projeto de lei, o diretor-geral da ABERT, Luiz Roberto Antonic, argumenta.
Para um segmento, para uma parcela das emissoras de rádio, dessas 10 mil emissoras de rádio, para um pedaço delas, flexibilizar a Voz do Brasil é uma questão essencial. Por que que eu digo isso? Porque o rádio, ele é muito segmentado. O público do rádio é um público muito específico. Uhum. Então, eu estou dizendo para você o seguinte, a rádio que vai flexibilizar a Voz do Brasil, se você permitir a flexibilização na Voz do Brasil em 3 horinhas, que nem a rádio pede, né, ele não são todas as rádios que vão aderir, são aquelas rádios que vão, que precisam atender o seu público às 19 horas, que é mais ou menos um terço dessas rádios. Então é por isso é que a campanha foi tão forte e foi tão importante, porque se essas rádios não tiverem uma flexibilização, elas desaparecem.
O projeto de lei apresentado em 2003 propunha originalmente flexibilizar o horário de transmissão até a 00h30.
Mas ao passar pelo Senado foi alterado e o período para flexibilização passou a ser das 7 às 9 horas da noite.
O projeto aguarda a aprovação do plenário da Câmara para virar lei. Se o texto for aprovado e sancionado pela presidenta Dilma Rousseff, a transmissão poderá começar às 7, às 8 ou às 9 horas da noite, dependendo da escolha de cada emissora.
Este ano, o horário de transmissão chegou a ser flexibilizado através de medida provisória para que o público acompanhasse os jogos da Copa do Mundo de futebol. Sobre o debate acerca da flexibilização e da obrigatoriedade da Voz do Brasil, o atual presidente da EBC ressalta que o desenvolvimento tecnológico traz novos fatores a serem considerados.
É isso. Então, isso vai acabar que é o seguinte, o sujeito que está lá no carro, ele vai ter a oportunidade de escolher. Ele quer ouvir uma rádio, rádio G2, pela radiodifusão, às 7 horas ele põe lá no rádio do carro dele, tá a Voz do Brasil. Se ele vira o botão para pegar o streaming, né, de telefonia móvel, aí ele vai pegar a mesma rádio no streaming de telefonia móvel, entendeu?
A ex-senadora Marinor Brito, do PSOL do Pará, se opõe completamente à flexibilização e defende a importância do programa.
Ela é autora de um projeto de lei que faz 3 principais proposições. Uma delas é o tombamento do programa como patrimônio cultural e material do país.
Olha, a luta pela democratização da comunicação no país é uma luta antiga e eu faço parte dela há muito tempo. Eu acredito que o povo precisa ter vez, precisa ter voz. E a Voz do Brasil é uma das pioneiras rádios, um dos programas mais antigos do Brasil, e que ocupa um espaço na vida do povo brasileiro, sobretudo na vida do povo dos lugares mais longínquos, como é o exemplo aqui da Amazônia, onde a comunicação é muito precária, e através da Voz do Brasil é que a Amazônia brasileira consegue se interligar com as decisões do poder central brasileiro, com as decisões e os debates que ocorrem no âmbito do eixo Rio-São Paulo.
A veiculação obrigatória da Voz do Brasil de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 horas da noite pelo horário oficial de Brasília, como já ocorre, é outro ponto defendido pela ex-senadora Marinor Brito.
É porque esse horário é um horário tradicional. Se você for na minha cidade, em Alenquer, no Baixo Médio Amazonas e Tapajós, se você for na região Xingu do Pará, se você for no oeste do Pará, se você for em qualquer lugar do Nordeste brasileiro, esse horário é como se fosse um horário sagrado, que a população se reúne em torno do rádio para saber as informações.
O projeto da ex-senadora Marinor Brito determina também que o Programa Nacional de Patrimônio Imaterial terá a obrigação de zelar pela manutenção da integridade da Voz do Brasil e pela preservação de sua memória.
Sobre esta memória da Voz do Brasil, há muitos discursos conflitantes.
E a relação entre o regime totalitário da Era Vargas e a obrigatoriedade da Voz do Brasil são argumentos recorrentes.
É correto associar totalitarismo à ideia de obrigatoriedade de retransmissão da Voz do Brasil?
Muita gente acha que sim. Muitos pesquisadores, como Lilian Perosa, defendem que o modelo nazifascista pautou o programa.
Eugênio Butti, ex-presidente da Rádio Brás, não tem dúvidas sobre a questão.
A Voz do Brasil é uma permanência anacrônica de uma prática que só fazia sentido numa ditadura do tipo de Getúlio Vargas, nem na ditadura militar ela fazia mais sentido. E ficou aí até hoje como um retrato dramático da mentalidade que ainda persiste quando nós estamos falando do uso indevido dos meios públicos de comunicação pelos governos de turno.
Tereza Cruvinel, sucessora de Eugênio Butti, já na Empresa Brasil de Comunicação, pensa diferente.
Ela defende a Voz do Brasil, ressaltando que a radiodifusão também foi utilizada como meio de comunicação governamental em países democráticos.
Então, o que que foi? Por que que ela foi criada? Olha, na verdade, porque os governos não enfrentaram, ao contrário dos governos da Europa e de outras democracias do mundo, não enfrentaram no passado a questão de reservar ao Estado uma parte do espectro, né, digamos, um segmento de comunicação para o Estado se comunicar com a sociedade. A Europa, as primeiras televisões são as públicas, as primeiras rádios são as públicas, públicas e estatais, né? O sistema de comunicação da França, ele tem canais estatais, governamentais e públicos. A própria TPC também, e aí por aí vai, em todos os países, Espanha, França, etc.
Cruvinel ressalta que o sistema privado no Brasil foi o único a receber concessões da radiodifusão.
Já o Brasil, naqueles anos, no período em que foi criada a Voz do Brasil, naquele tempo só existia no Brasil comunicação privada, ou seja, o Estado pegava os segmentos de espectro, né, os canais, e concedia tudo para o setor privado. E aí ele tratou de reservar para si, o Estado, né, uma hora, que é a Voz do Brasil, uma hora, que era assim, o mínimo do mínimo do mínimo, né, reservar ao Estado uma hora na programação de rádios que ele concedia ao setor privado. Porque as rádios não são proprietárias do setor privado, são concessões, elas pertencem ao Estado. O espectro de comunicação de um povo pertence ao seu povo e é gerido pelo Estado.
Depois de refletirmos sobre as origens da Voz do Brasil, propomos o debate sobre o seu momento atual.
A existência da Voz do Brasil faz sentido no atual contexto da comunicação do país?
A Associação Brasileira de Radioemissoras contratou uma pesquisa do Instituto Datafolha para saber se o projeto de flexibilização tinha apoio popular. Mas a defesa da flexibilização não se mostrou com uma resistência ao programa, já que 64% dos entrevistados acham que a Voz do Brasil é importante ou muito importante como fonte de informações sobre o governo.
Tereza Cruvinel também pensa assim.
Não, eu acho que ela continua sendo muito importante, porque, primeiro, porque assim, é um produto que tem uma grande força no imaginário. Segundo, ela é um momento de comunicação dos três poderes públicos de forma, condensada. Não adianta assim, várias informações fragmentadas serem divulgadas ao longo do dia por várias empresas, vários veículos privados, ou estatais, ou governamentais, ou públicos, etc., de forma fragmentada. A Voz do Brasil é um momento em que cada poder, legislativo, executivo, judiciário, reúne os principais fatos do dia em relação àquele poder e os apresenta à sociedade através da Voz do Brasil.
A pesquisa Datafolha sobre a Voz do Brasil entrevistou um total de 2.091 pessoas em todo o Brasil.
E registrou que o total de entrevistados que não considera o programa relevante é de 22%.
O atual presidente da EBC, Nelson Breve, defende que a relevância do programa no atual contexto da comunicação deve ser debatida.
O avanço tecnológico, ele está lá na frente, então é preciso entender o propósito. O propósito é educar a população, é orientar a população, é fazer eles mais senhores dos seus direitos. Como é que a gente preserva isso? E às vezes pode ser que nós cheguemos à conclusão que a Voz do Brasil ela já passou o tempo de que ela poderia assegurar, né, preservar isso. E outros meios públicos poderiam fazer isso para além apenas de um horário de 7 às 8 horas da noite. Eles poderiam fazer isso e sua obrigação seria de fazer isso o dia inteiro.
Entre os entrevistados da pesquisa Datafolha, 81% declarou ouvir rádio.
E entre este público ouvinte, 41%, ou seja, metade dos que acompanham a programação radiofônica, ouvem a Voz do Brasil.
A ex-senadora Marinor Brito faz parte desse grupo e fala sobre o impacto da Voz do Brasil em sua vida.
Eu fui criada ouvindo a Voz do Brasil no interior do Pará. Eu fui criada sentando no banquinho em volta dos meus tios, dos meus irmãos mais velhos, sendo chamada para ouvir as informações. Era como se fosse um momento de informação e de lazer ao mesmo tempo, já que a rotina dos municípios mais pobres, mais distantes dos grandes centros, não tem muita alternativa. Uhum. Então, a gente aprendeu. Eu ouvia falar a primeira vez em Constituição Federal, eu ouvi falar a primeira vez em lei educacional, de criação de sistema político na Voz do Brasil.
Uhum.
Então, tem uma importância muito grande ainda na minha vida. Eu hoje, normalmente, não estou em casa no horário da Voz do Brasil, mas me acostumei a ligar o rádio do carro quando eu estou me locomovendo para me atualizar sobre as informações da política nacional.
Chegamos ao fim do terceiro bloco, que buscou respostas para questões inquietantes sobre a Voz do Brasil.
A reportagem A Voz que Não Se Calou também encerra por aqui, depois de ter buscado trazer um panorama da presença da Voz do Brasil no contexto atual da comunicação do país.
Agradecemos aos ouvintes pela audiência.
E agradecemos também aos entrevistados, que com os mais variados sotaques participaram deste programa. Nesta reportagem você ouviu Carlos Gomes, o Guarani, Coros, a Voz do Brasil, Carmen Miranda, o que é que a Baiana tem, Skank, Pacato Cidadão, Wilson Simonal, Não Vem Que Não Tem, Ari Barroso, Aquarela do Brasil, Alceu Valença, Anunciação, Legião Urbana, Que País é Esse, Evaristo da Veiga e Dom Pedro I, Hino da Independência, Fafá de Belém, Menestrel das Alagoas, Nicola de Bari, La Prima Cosa Bela, Buena Vista Social Clube, Asta Sempre Comandante, Milton Nascimento, Peixe Vivo. Com sonoras extraídas do site locutor.info e YouTube.
Locução Luciana Paula e Aramis Merck.
Este é o trabalho de conclusão feito pela aluna de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, Luciana Paula, no segundo semestre de 2014. Agradecimento, equipe do Laboratório de Rádio do curso de jornalismo da UFSC. Técnica, Alcides Alves, Peter Lobo, Vinícius Bressan e Guilherme Gustavo Pereira. Orientação, professor Eduardo Medici. A Voz que Não Se Calou.
As mudanças do programa A Voz do Brasil a partir do governo Lula.
Todo dia eu ouço uma voz que não quer calar. Outro dia eu